considerando que a Safo talvez não seja exatamente como a gente imagina, hoje a gente vai tentar ser corpo e voz da Safo. Seremos todos Safos, enfim.
Seremos.
E no bom grego e no bom português, libaremos.
Maravilha. Certo? Melhor ainda, Safo e libação.
Pouco se sabe, afinal, você mesmo estudioso, mas enfim, pouco se sabe. Você usa inclusive muito desse. Você recorre a essa expressão pouco se sabe, né? Da vida e obra dela. História, tradição oral, os poemas vão se formando e vão se perdendo ao mesmo tempo ali em vasos, em os epigramas em objetos e tudo mais, nos papiros depois, mas isso também se perde. Biblioteca de Alexandria recolhe, mas também é destruído depois. Mesmo para quem ama poesia, precisa de certa fé, né, para acreditar em tudo isso e continuar achando que a coisa pode ter sido próxima disso, né? Usando até uma expressão do teu livro de estreia, ela seria uma brasa enganosa?
Olha, brasa enganosa seria talvez uma boa definição para esse lugar da autoria. Nós somos fascinados com a autoria, né? Com ter alguém. Eu diria que hoje, mais que nunca, a gente é bem fascinado com a história de vida de quem escreve, né? Escreve por quê, nasceu onde, viveu como. E sempre, quanto mais longe a gente vai no tempo, menos rastro resta para a gente poder dar algum dado. Né? Safo, a gente sabe o básico do básico do básico. Uma mulher viveu na ilha de Lesbos, provavelmente na polis de Mitilene, que era a principal daquela ilha. Falava grego em dialeto eólico, viveu em torno do século VI a.C. Pode ter sido exilada, era irmã aparentemente de um certo Caraxo, que era, e aqui é o nosso assunto, né? Era um comerciante de vinhos lésbios, que tinham certa qualidade, e aí tinha uma circulação de barco pelas outras ilhas. Escreveu e cantou seus poemas, muito provavelmente cantou. Não dá para saber se ela escrevia ou não escrevia, se era alfabetizado. E a função deles é um mistério. Muita gente supõe, eu diria que a tese mais famosa é que eram feitos para uma espécie de educação da ilha voltada para meninas. Meninas pré-casamento. Essa tese é super complicada, porque as outras polis gregas da mesma época não parecem ter uma coisa da mesma ordem. A Esparta talvez tenha tido algo mais ou menos, mas Atenas, por exemplo, as mulheres eram trancadas, literalmente trancadas. Elas praticamente não andavam pela rua, não tinham instrução formal, a maioria nunca aprendia a ler. E aí você pensa, cara, que loucura, né? E ali ela canta poemas em que ela trata eroticamente essas meninas, né? Pré-casamento. O que isso tudo quer dizer é um grande mistério, mas o que é, para mim, mais fascinante é essa voz de uma mulher que eu não sei bem quem é, não sei bem como viveu, e que representa um homoerotismo feminino, é, contra todas as expectativas do patriarcalismo grego, considerada a grande voz da poesia amorosa do mundo arcaico, é praticamente a matriarca da poesia amorosa no Ocidente. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis de pensar. Mas o que, que esse corpus quer dizer, né? Esses fragmentos todos que chegam pra gente, eu diria, muito provavelmente eles são poemas que vieram de antes dessa mulher Safo ter vivido, mas que estão no mesmo ritmo, no mesmo dialeto, no mesmo espírito. Ela viveu, continuou essa tradição, porque a poesia grega arcaica é uma poesia tradicional para a época. Ela não tem um espírito de invenção ou de literatura como no nosso período. É uma poesia para ser realizada no rito, nas festas públicas, nos banquetes públicos. Morreu, foi uma grande poetisa a ponto disso ter gerado um impacto enorme, o seu nome ter ficado, mas certamente muita gente depois produziu poesia, cantou esses poemas antigos dela, os que vinham de antes dela, e fizeram novos poemas, e o que a gente tem hoje é um corpus sáfico. O que eu acho muito fascinante, porque mais do que ser só uma pessoa, mostra a força de uma vertente da poesia, né? Uma vertente lírica, amorosa, homoerótica, que seja na maioria dos poemas, e que tem uma força que atravessa séculos e séculos. A gente geralmente quer o nome, o indivíduo, né, o gênio individual, mas esse é o nosso mito romântico. Os gregos também tinham, de algum modo, a necessidade de juntar aquilo que eles achavam fascinante em torno de nomes fortes. Mas é muito difícil que tudo que a gente tem hoje sobre o nome de Safo tenha sido escrito por essa mulher, Safo.
Um coletivo, talvez, desembocando em uma figura.
Isso. Né? Em que todos foram Safo, em algum modo, mais cedo ou mais tarde, como nós vamos ser aqui hoje.
E aí, para a gente fechar mesmo, eu queria que você fizesse agora deixamos a Safo de lado, a gente convocar o nosso rei, Roberto, né? Roberto e Erasmo, que você tem uma peça maravilhosa aí que deu tão certo essa métrica aí que eu tô desconfiado que os caras, eles andaram ouvindo Safo, não é possível, né?
Desconfiam do conhecimento, né? Dos criadores. Mas eu vou pro rei, então.
Vamos ao rei, por favor, que...
É um fragmento de Anacreonte que eu tinha lido antes. Agora eu vou cantar numa melodia que a maioria das pessoas deve conhecer. E eu só preciso dizer que o metro grego, com suas longas e breves, sua disposição, ele cabe aqui perfeito. Eu não tive que fazer nada, não vou fazer nenhum esforço. É o texto grego tal como está. Agedé pereminopai Celebendo cosa mustin propiota mende kenkas hudatos tapente doinu quatus rosa nubristos anadeute basareso quatus rosa nubristos anadeute basareso.
Chega a ser quase inacreditável. Você quer fazer em português agora?
Posso fazer.
É a mesma divisão, a mesma coisa?
É a mesma, a tradução, é. As traduções que eu faço e que a Pécora Louca faz são sempre seguindo exatamente o mesmo modelo para que se houvesse uma melodia grega sobrevivente a gente pudesse cantar na exata mesma melodia. Então vamos lá. Meu garoto, traga as taças. Tomarei tragadas fartas, sem parar você mistura quatro d'água em dois de vinho, pois assim sem desmedida novamente bacanteio, pois assim sem desmedida novamente bacanteio.
Eu tinha separado um trecho aqui também do... da tradução do Roça. Só a primeira parte, ele é relativamente longo, eu vou fazer só as quatro primeiras estrofes aqui, tudo bem?
Uhum.
Os primitivos ritos do colibri. Nosso primeiro pai, sumo, supremo, a sós foi desdobrando a si mesmo do caos obscuro do começo. As celestes plantas dos pés, o breve arco do assento, a sós foi desdobrando, ereto, do caos obscuro do começo. O lume de seus olhos de céu, os divinos ouvidos, as palmas celestes arvorando o cetro, as mãos celestes com os brotos floridos, abriu Yamanduí, desabrochando do caos obscuro do começo. Sobre a fronte do Deus, as flores do cocar, olhos de orvalho. Entre as corolas do cocar sagrado, o colibri, pássaro original, pairava esvoaçante. Certo, então, minha cara Luciana, agora a gente se encaminha para um horário do programa aqui que as pessoas costumam gostar, que é da bebida, né? E aí, antes de mais nada, eu queria ler um WhatsApp da própria Joseli, que quando a gente começou a pensar nisso, eu fiz contato com ela para saber. A gente sempre lida com escritores mortos, né? E no caso dela, foi um privilégio poder ter essa informação com ela aqui ainda entre nós. Ela mora em Floripa, mas a tecnologia nos permite essas informações rápidas. E aí eu perguntei para ela, expliquei da ideia do programa que a gente ia fazer, e perguntei qual seria a bebida que ela mais gostava, né? E aí ela me respondeu assim: oi, Amarildo, tudo bem? Pois olha, em geral gosto de uma cerveja bem gelada, especialmente sob o sol e à beira-mar. Moro em Floripa, né? É, mas nunca me esquecerei do Daiquiri Frozen, que tomei no balcão do Floridita, em Havana, ao lado da banqueta em que Hemingway se sentava quando ia lá. Tudo muito espirituoso, entre aspas, ela grafou. Como sempre que estamos em boa companhia. Um abraço, boa sorte para o programa e segue de antemão um brinde a todos. Obrigado. Então, em cima disso, a gente poderia ter sido mais simples, pego a cerveja, mas como Curitiba é sempre frio, não tem praia, a gente preferiu fazer uma firula, a gente vai fazer esse drink que você já está tomando, né, desde o começo, e eu vou fazer um aqui agora, então. Para as pessoas que estão em casa, isso é muito simples, meus caros. É uma taça, que pode ser qualquer uma. Aí você coloca algumas pedras de gelo para gelar essa taça. É um drink muito simples, até para quem nunca fez. Até para quem nunca fez. Ele é simples de ser feito. Então aqui a gente vai fazer uma dose dupla. É muito rápido, muito simples e o resultado é maravilhoso. Mais uma aqui. E aí, numa coqueteleira, nós colocamos mais a mesma porção de gelo. E aí, toda a receita ela tem as suas variações, as suas versões, mas se você fizer com duas doses de rum, de sua marca preferida, ela também vai ter o mesmo efeito. Então, uma dose. Duas. Está fazendo duplo, então mais duas aqui. Vocês não perdem por esperar. Aqui. Aí, mais ou menos 40, 50 ml de limão, suco de limão. Mais a mesma quantidade de xarope de açúcar, também muito simples de ser feito, açúcar dissolvido em água, tá? E aí agora a gente vai convocar os ritmos cubanos, uma rumba, uma salsa, ou seja o que for, juntamente com alguma pagelança dos Guarani, e faríamos isso. Temos o drink pronto. Isso até uma tenra criança consegue fazer. Muito simples e muito saboroso. Não estamos em Cuba, mas o efeito acredito que seja parecido. Então, Luciana, por favor. Funciona, né? Ele é refrescante, ele é cítrico. E aí só um pouquinho da história dele para a gente retomar a Joseli. A origem dele é em Cuba. É um tal de Jennings Cox, que era um minerador. Um dia ele estava lá com os funcionários tomando gin, acabou o gin. E Cuba, se tinha uma coisa que não faltava, era o rum. Ele fez uma mistura mais ou menos como a gente fez aqui. E estava naquele momento sendo criado o Daiquiri. O Daiquiri é por conta do nome de uma praia, dos arredores também. não me lembro exatamente a localização, mas é ali por perto. E os americanos copiaram a ideia, né? E inclusive o John Kennedy disse que era muito, muito apreciador desse drink também. E reza a lenda que os próprios soldados cubanos, em algum momento de batalhas e conflitos, eles levavam alguma garrafinha, alguma coisa, para durante os combates se refrescar e ao mesmo tempo aumentar a valentia, que inclusive eles chamavam de elixir da valentia. Então, isso é mais ou menos esse recorte breve na bebida, já que é a bebida da nossa cara Joseli. Espero que ela goste da lembrança.
Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. A única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos, postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. Filhos do Sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos touristas. No país da cobra grande, foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais, e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa mundi do Brasil.
Então, voltando para o Homem do Povo, então, que a Pagu tinha essa coluna, né, a Mulher do Povo, que ela, inclusive, batia muito nas mulheres de elite. Ela pensava um feminismo muito socialista, já na década de 30, né? Imagina, porque ela também era tradutora, então ela deveria estar lendo as feministas russas e tudo. Mas o Homem do Povo, ele acabou por causa de uma grande polêmica com os estudantes de direito do Largo São Francisco, lá em São Paulo, né? A Faculdade de Direito da USP. Lembrando que o Osad foi aluno da USP e ele Sim. se formou em direito, né? E depois ele chama o Largo São Francisco do grande cancro do Brasil. Exato. Né? E os estudantes de direito ficaram revoltadíssimos. E o Pagu e o Oswald apanharam, levaram uma surra de verdade, assim, desses estudantes de direito. E foram até a polícia, fizeram denúncias e o jornal acabou devido a essas denúncias. Então, na verdade,
uma carapuça perfeita, digamos, né?
Exatamente. Eles vestiram a carapuça. Só que realmente existiu isso, a violência contra Pagu e o Oso, de eles apanharam mesmo, foram para a delegacia. Então, eu fico pensando, hoje em dia, quais intelectuais, poetas, artistas que se prestam a isso, inclusive a apanhar, sabe? Então, quem falar que o Oswald era só um playboy, não era não, porque o cara até apanhou, entendeu? Por estar falando o que ele tá falando, e Pagu nem se fala, né? Ficou 10 anos sendo presa, sendo solta, sendo torturada. Então, eram pessoas que realmente estavam ali dispostas a correr o risco e a serem pessoas não gratas, inclusive na sociedade paulistana, né? Então foram pessoas que realmente não só publicaram coisas que eram polêmicas, eles estavam correndo risco mesmo. A poesia para o Brasil é uma sala de jantar das gaiolas. Um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo jornal. No jornal anda todo presente, nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres, temos a base dupla e presente, a floresta e a escola. A raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química, logo depois da mamadeira e do chá de erva doce. Um misto de dorme neném que o bicho vem pegar, e de equações, uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas elétricas, nas usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder de vista o Museu Nacional. Pau, Brasil! Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça solar, a reza, o carnaval, a energia íntima, o sabiá, a hospitalidade um pouco sensual, amorosa.
Ilha do Fogo, poesia, trinque, conversa, quinta, às 20h30, ao vivo, na Galeria 373, apresentação, Amarildo Anzolin, produção Marcelo Borges, apoio Rádio Cultura.